Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar agora para voltar lá para Eldorado dos Carajás, lá no Pará. A gente já contou essa história a primeira vez, onde a invasão de sem terra, de MST e também da Frente Nacional de Luta a uma fazenda, a Fazenda Serra Norte, lá em Eldorado dos Carajás, chamou a atenção pela violência que ocorreu. Isso foi lá no final de outubro. A gente vai recontar esse caso para vocês. Só que agora a gente está aqui para voltar para essa mesma fazenda, Serra Norte, para denunciar de novo um outro ataque que aconteceu. E dessa vez foi séria a coisa, gente ferida, inclusive. A gente vai conversar com o Marcelo Freitas, que é filho do seu Geraldo, que é o proprietário lá da Fazenda Serra Norte. O Marcelo tá lá em Eldorado dos Carajás. Marcelo, bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. As agressões voltaram a acontecer. Como é que está a situação por aí nesse momento? Você tá na fazenda agora, Marcelo?
Bom dia. Eu estou na fazenda, na cidade de Eldorado dos Carajás, dentro da fazenda. A fazenda é 5 quilômetros da cidade, às margens da rodovia, e eu estou na fazenda, sim.
E o que que aconteceu? Qual foi o último, ocorrido aí na fazenda, Marcelo?
Desde a invasão, no dia 8 de agosto, nós vemos sofrendo roubo de gado e vários tipos de ameaças. No dia 28 do 10, aconteceu aquela primeira matéria que destruíram toda a infraestrutura da fazenda, casas, barracões, tudo, não ficou nada em pé. E agora, ontem, no dia 20, os bandidos atacaram a nossa equipe de trabalho de vaqueiros, fizeram uma emboscada com eles, numa passagem que tem para ir para um retiro, fizeram a emboscada para tentar matar a nossa equipe. Balearam duas pessoas, eles eram quatro pessoas, acertaram duas pessoas, uma no pescoço e a outra no braço e na perna, e toda a tropa, os animais, estão atingidos em vários locais, no peito, na bunda, na anca, na polpa. Então, assim, fizeram a coisa para matar, não foi reprimindo, não foi nada. E eles também estão nos ameaçando
Que vão voltar a invadir.
que vão estão ameaçando que agora, na virada do ano, nesse período natalino, que seria um período de paz, de prosperidade, eles estão nos ameaçando ou a invasão novamente na sede no Natal ou no Ano Novo. Eles vão falaram que vão destruir tudo que nós já reconstruímos e vão matar o funcionário que estiver dentro da fazenda, ele vai morrer. Eles vão matar eles. Essa foi uma ameaça que eles já fizeram. Ela é presente, foi feita ontem.
E
Então é uma
isso
coisa,
gerou.
então é uma ameaça de morte, né?
Isso está gerando, inclusive, prejuízo para vocês. Vocês estão perdendo funcionários.
Bom, hoje eu não tenho nenhum funcionário mais dentro da fazenda. Todos os funcionários que nós tínhamos, eles pediram demissão ontem. Então, assim, eu não tenho ninguém para passar a noite hoje. Eu não tenho ninguém. Então,
Inclusive, você
assim,
estava
eu
me
já,
contando.
além dos prejuízos materiais, uma série de prejuízos, eu estou tendo prejuízo de mão de obra. As pessoas estão demitindo. Eu tenho um funcionário de 15 anos
Isso.
que trabalha conosco. Eu vi os filhos deles nascerem e estão pedindo conta, demissão, e diz que não vai cumprir o aviso porque a situação aqui perdeu de controle.
A gente tem umas fotos, Marcelo, que você mandou para a gente. Vou pedir para o Lucas colocar. É justamente do momento em que vocês socorreram ou que os funcionários foram socorridos aí na fazenda. Dá para ver aí as marcas de sangue, né? E, enfim, os ferimentos aí no pessoal. São os dois baleados, é isso?
São os dois baleados. Nós solicitamos a viatura, da ambulância. A ambulância disse que não atende zona agrária, então nós retiramos ele com o nosso carro de trabalho mesmo. Colocamos e fomos ao hospital mais próximo, que é 6 quilômetros, que é na cidade de Eldorados.
Dá para ver aqui uma marca bem próxima ao pescoço. do funcionário, marcas de sangue na camisa do outro, enfim, foi uma situação de plena violência mesmo, então, né?
De total violência. Eles estão internados e um deles deve passar por cirurgia hoje.
Ah, é? Eles ainda estão no hospital?
Eles estão hospitalizados e deve, bem, um deles, o médico falou que talvez vai ter que fazer cirurgia.
E são quatro vaqueiros que você falou. Esses dois são vaqueiros, inclusive.
São vaqueiros.
Muito bem. A gente tem também uma outra foto, de um animal, Marcelo, um cavalinho aqui, um cavalinho branco. Ele está marcado também.
Isso. Esse animal, se vocês olharem, no peito dele tem uma marca de um tiro. Esse tiro eles deram para derrubar o animal, que ele atirou no peito. É um tiro só, então foi uma arma de uma bala, carabina, um revólver 38, não sei. Então eles deram esse tiro para derrubar o animal e pegar o funcionário.
Que situação, hein?
Não
E
foi.
daí, o que que aconteceu? Você chegou a fazer boletim de ocorrência? Como é que está a situação agora, nesse momento aí? Está mais tranquila?
Nós fizemos boletim de ocorrência. Ontem nós aguardamos a polícia não veio. Hoje a polícia veio, mas disse que tem que aguardar a reintegração de posse. Eles não podem fazer nada e vão aguardar. Agora nós temos que aguardar sem funcionários, sem equipe, roubando gado, abatendo nosso rebanho, destruindo nossa infraestrutura, cerca, curral. E eu tenho que aguardar as autoridades.
Falta uma decisão judicial.
Não, a reintegração de posse já saiu. Falta só agora o cumprimento da reintegração.
E depende de polícia especial para isso, Marcelo?
Ó, é determinação do juiz, sim. Eu não tenho conhecimento da necessidade disso, né? Foi a primeira vez que nós passamos por isso, eu não sei.
No caso de indígenas, a gente sabe que precisa da Polícia Federal atuando, né? No caso, de ocupantes de movimentos sociais, eu imagino que não tem essa necessidade, não. Mas, enfim, precisa de uma polícia capacitada aí para fazer essa retirada. Só que está demorando, hein, Marcelo?
A primeira vez, quando houve, no dia 28 do 10, que a polícia militar veio e fez a apreensão de 22 pessoas, foi a polícia de Parauapebas que cumpriu espetacularmente a ordem que veio de Belém, vamos colocar, não sei quem que deu a ordem, veio, cumpriu pacificamente, levou as pessoas presas. Acredito que o batalhão de Parauapebas, de Marabá, eles seja competente, porque já demonstrou que é competente, para fazer essa ação. Mas eu não sei a imposição de jurídica, como funciona isso, né?
E você sabe me dizer se essas pessoas continuam presas, Marcelo?
Até segunda-feira elas se mantinham presas, sim, elas estavam presas.
E quantas pessoas tem hoje aí na fazenda? Você chegou a contabilizar? Tem essa informação?
A informação é que são 25 pessoas a 30 pessoas, contando com as mulheres, homens e mulheres e um pouco de crianças. Lá tem crianças de 1 ano, 2 anos, 5 anos. O Conselho Tutelar, ninguém sabe por que o Conselho Tutelar não vai ao acampamento, porque eles estão vivendo de forma miserável. Estão lá só para fazer baderna.
Deixa eu entender então. Você tem uma fazenda de que tamanho aí? Qual é o tamanho da sua propriedade?
2.400 hectares.
Daí, na primeira invasão, eles ocuparam uma parte dessa fazenda.
Correto.
Tá. Isso foi no dia 8 de agosto, pelo que você me relatou.
Isso, dia 8 de agosto.
Tá. Daí, no dia 28 de outubro, houve o primeiro confronto. Eles saíram dessa parte mais isolada da fazenda que eles estavam e foram até a sede, provocando um caos aí na propriedade de vocês, certo?
Sempre eles andaram, do dia 8 de agosto, eles sempre andaram em toda a propriedade, matando gado e roubando. Desde o dia 8 de agosto, a gente vem sofrendo esse dano, roubo de gado.
Tá.
Aí, no dia 28, eles saíram do acampamento em um grande grupo e vieram para destruir toda a sede da fazenda, toda a infraestrutura.
Tá. Então, a gente tem algumas fotos que foi desse momento, do dia 28 de outubro, que é a fazenda sendo incendiada, literalmente, né?
Foi. Hoje, nesse dia, foi realmente, assim, um dos piores dias, ou o pior dia da vida da minha família inteira. Meu pai e minha mãe construíram isso aí, com mais de 20 anos de trabalho, para ver isso aí nessas condições.
A gente tem uma imagem, me parece, de um galpão destelhado também. Vou pedir até para o nosso editor colocar essa imagem no ar. O que, que é isso? Explica para a gente. É uma oficina?
Olha, é uma oficina, onde era uma oficina completa, que nós tínhamos, na verdade, os tratores, implementos agrícolas. Essa oficina tinha máquina de solda, borracharia, uma oficina completa, torno, e eles destruíram tudo. O que não destruíram, eles colocaram fogo, e o que não colocaram fogo, eles roubaram.
Rapaz do céu. Isso tudo foi no dia 28. Daí vocês promoveram aí uma recuperação da fazenda, uma reestruturação. Reconstruíram a fazenda.
Nós reconstruímos. Nós tínhamos aqui, nós contratamos 15 pedreiros, reconstruímos a fazenda. Hoje nós já temos, graças a Deus, 3 casas prontas, detalhes de elétrica, alguma coisa que está terminando, que era para entregar para os nossos funcionários antes do Natal, para eles tocarem a vida com dignidade. Agora, ontem, os bandidos vêm à fazenda e fazem isso, fazem essa chacina. Graças a Deus não morreu ninguém, mas nós temos 2 pessoas feridas, tristemente, véspera de Natal, as pessoas estão feridas. Iam passar em casa, agora estão correndo risco de passar dentro do hospital.
E os próprios pedreiros também que estavam no local, eles chegaram a ver esse confronto ou não? Foi em área separada?
Não, esse confronto foi no pasto. Eles fizeram essa tocaia no pasto.
Mas os pedreiros continuam por aí ou também estão com medo, Marcelo?
Só 2 pedreiros estão aqui hoje. O resto tudo já se demitiu ontem mesmo.
De um total de 15 que você me falou, né?
No total de 15, somente 2 pessoas estão para ligar a energia da fazenda. Eu preciso ter energia para concluir, né?
A gente tem uma outra foto aqui de um pasto, vamos ver. E tem alguns, se eu não me engano, urubus na cerca, é isso? O que essa foto mostra, Marcelo?
O que acontece? Na nossa propriedade, eles estão matando e roubando. E matam por matar, matam por crueldade. Essa foto aí, ela tem os urubus comendo animais que mataram por crueldade. Porque o que eles roubam, eles matam, tiram a carne e levam embora para vender nos açougues da cidade de Eldorado dos Carajás, nos açougues de Curianópolis. Então tem gente comprando a carne clandestina, por isso que está tendo esse roubo. E eles também matam por matar, só para ter o prazer de dar o prejuízo a um produtor rural.
Rapaz, que situação, hein? E agora, Marcelo, o que você espera?
Se Deus quiser, Deus iluminando e nos abençoando a família e todos os produtores, venha a reintegração de posse, venha, na verdade, a polícia especializada e retire esses bandidos.
A reintegração de posse você já tem.
No acampamento deles, tem armamento. O acampamento deles tem armamento pesado. Porque o que eles fazem conosco não tem lógica de ser produtor rural. Isso não é sem terra. São bandidos escondidos.
Mas você já tem essa autorização de reintegração aí, Marcelo?
Tenho. Eu tenho ela em mãos. A reintegração de posse eu tenho em mãos.
Falta
só falta o juiz autorizar a polícia vir cumprir.
Entendi. Entendi. Então, é uma situação que preocupa e voltou a ficar tensa, de ontem para cá. E com as ameaças, contínuas, né? Natal e Ano Novo tem aí a promessa de novas invasões e novos depredamentos por aí, certo?
A ameaça aqui é constante de depredamento, de destruição e de morte. O que nós estamos mais assustados é a ameaça de morte. Nós vimos sofrendo muitas ameaças. Minha família está sofrendo e os funcionários sempre sofrendo. Agora, ontem aconteceu o que ninguém quer ver. Uma pessoa que me viu crescer. Ele entrou na fazenda quando eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho 30, ele trabalha conosco há 15 anos. Ele me viu crescer e eu vi os filhos deles crescer. E tem emoção em falar isso, que é um casal de gêmeos, tem outro casal de filhos. Eu vi os filhos deles crescer, ele me viu crescer e agora eu quase vejo ele morrer. Ele não é um funcionário, ele é um membro da família. Ele é um membro da minha família. E não é uma pessoa que eu falo, não. Eu falo de todos. Eles são membros da família. Porque quem trabalha com você há 15 anos, ele não é seu patrão. E ele também não é seu funcionário. Existe aquele momento entre dois amigos, e eu vi um amigo meu quase morto. É o triste você escutar isso e saber que isso acontece dentro da sua fazenda e você não pode fazer nada. É uma luta onde nós só estamos apanhando. É muito triste.
Ô Marcelo, e qual o posicionamento de vocês em conversa com a sua família, imagino? Vocês vão continuar por aí?
Nós vamos continuar por aqui. Fazenda é nossa. Meus pais trabalharam e compraram. E a gente não saiu daqui. É nosso.
Você se emociona ao falar assim, porque é uma história por trás disso, né, Marcelo? Você cresceu aí, como você bem colocou, enfim, você viu toda a prosperidade que essa propriedade trouxe para vocês, né?
Não só para nós. Todas as pessoas que já trabalharam conosco tiveram as suas vidas aqui adquiridas. Quem tem casa adquiriu foi através do trabalho. Os que têm carro através do trabalho. Então isso aqui é uma história de vida. Isso aqui não é um negócio que eu comprei para valorizar e vender. Independente se for valorizar ou vender, você comprou e pagou. O que acontece é que eu tenho 30, hoje eu tenho um filho, todos os meus irmãos têm filho, isso aqui é deles. Não sai daqui não.
E todos esses acontecimentos pararam com as atividades de vocês aí, né? Inclusive tinha projeto de ampliação de áreas aí, de incrementação de atividades. Vocês tiveram que parar com isso, pelo menos por enquanto, certo, Marcelo?
Certo. No dia 28 do 10, quando invadiram, nós iríamos plantar 300 hectares de soja. Seria quase o primeiro plantio de soja do município de Eldorado dos Carajás. Então, nessa invasão do dia 28, eles queimaram todo o adubo, toda a semente, todos os insumos, herbicida, inseticida, foi tudo torrado dentro dos barracões. Então nós perdemos toda essa safra, o terreno pronto, calcareado, corrigido o solo, nós corrigimos com gesso, perdemos tudo. Essa safra foi perdida. São 300 hectares de soja e 150 hectares de milho a menos na produção brasileira.
Pois é. E é uma situação bastante complicada porque, enfim, a vida para também, né, Marcelo? Vocês precisam continuar aí, as atividades e, como você bem relatou, agora está todo mundo vivendo com medo aí, né?
Todos com medo, todos com medo. Nós moramos em Brasília. Meu filho tem 1 ano. E eu vou passar Natal longe dele.
Mas você pretende ficar por aí?
Vou passar Natal aqui.
Defendendo o que é seu.
dependendo do que é nosso.
Não é fácil, não. Bom, Marcelo, o que eu posso te dizer é que você continue contando com a gente para denunciar essas barbaridades. A gente vai pressionar aqui da nossa forma, da maneira que a gente puder, as autoridades para ver o que vai acontecer. Afinal de contas, como você bem relatou, é uma situação de tensão aí para a região. E que não pode continuar. Vocês têm uma vida a seguir, vocês têm uma atividade digna a cumprir aí, e não é por causa de algumas dezenas de sei lá o que, como é que a gente considera esse pessoal, que vocês vão parar.
Bandido mesmo.
Bandido, né? É bandido. É bandido. Muito bem, mas continue determinado. Tome aí as suas precauções, seus cuidados, e vamos acreditar que a justiça vai ser feita aí para que vocês possam continuar aí nessa atividade, viu, Marcelo? E por favor, nos mantenha informado dos ocorridos aí. Vamos torcer para que seja um final tranquilo aí, que vocês possam em breve estar plantando, estar produzindo, enfim, estar gerando riqueza aí para a região. Conte com a gente, tá certo?
Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um feliz Natal a todos. Deus ilumine vocês. Um ótimo Natal, porque o meu não vai ser.
Fica com Deus você também aí, Marcelo. Um abraço para você.
Tudo de bom. Amém. Tchau, tchau.
Pois é. Relato triste, né? Você que está acompanhando com a gente aí, está vendo a situação dessa família lá de Eldorado dos Carajás, que com dignidade comprou sua terra, com dignidade ampliou a sua produção e agora está passando por esse momento bastante preocupante de insegurança total. Isso sim é a situação lá em Eldorado dos Carajás. E o engraçado é que não acontece nada. Já tem uma reintegração de posse na mão, mas a reintegração não acontece. O que será que existe por trás disso? Enfim, fica a nossa pergunta aqui e a gente vai continuar atrás dessa situação para saber realmente aí o que está acontecendo. Muito bem. É claro que a gente não queria trazer notícias tristes, principalmente nesse momento final, nessa reta final. Final de semana já é Natal, festas de final de ano, enfim, era para ser um momento alegre aqui, mas a gente precisa, infelizmente, relatar esses casos para que as pessoas possam entender o que está acontecendo no mundo rural, principalmente com relação a essa insegurança toda nas questões fundiárias. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação.